Vamos abrir a edição de hoje falando sobre adoção. Em algum momento, certamente você ouviu falar sobre esse tema, sobre adoção. Conhece alguém que tenha adotado alguma criança ou até mesmo alguma criança que tenha sido encaminhada para adoção? E é um tema que desperta curiosidade, visto que existe todo um regramento, uma legislação a ser seguida, porque é um processo muito sério. E a justiça, claro, é quem dá esse suporte para que a adoção aconteça de forma correta e adequada. Para nos explicar sobre esta realidade no Brasil a partir da legislação, recebendo aqui com muita satisfação nos nossos estúdios da CBN, o doutor Gláucio Cruvinel, juiz da Vara da Infância e Juventude aqui em Cascavel. Doutor Gláucio, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Colmeia e da CBN Notícias.
Bom, nós vamos primeiramente contextualizar a questão da adoção. A adoção tem uma legislação própria no Brasil, certo?
Isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele regula as hipóteses em que podem ocorrer a adoção e também os requisitos para que ocorra a adoção, para que os casais pretendentes possam se inscrever para adoção e também em que situações as crianças são consideradas aptas para adoção.
A questão da adoção, pelo menos a maioria do senso comum tem essa percepção de que é algo demorado, não é tão simples assim, levando em conta todos esses requisitos que durante a nossa conversa nós vamos abordar ponto a ponto, mas realmente é um processo que pode ser demorado?
Então, depende de muitos fatores. Não é tão simples dizer o tempo que se demora, mas durante a nossa conversa até nós podemos esmiuçar o porquê que às vezes demora mais e o porquê demora menos. Eu trouxe alguns dados apenas para os ouvintes terem conhecimento. No Brasil, esses dados até são públicos, existe um site que chama Sistema Nacional de Adoção, SNA, e quando se entra nesse site já temos a perspectiva desse número. O número de crianças hoje no Brasil que estão aptas para adoção é de 8.778, esses números foram retirados ontem. E o número de pretendentes ativos, pessoas que pretendem adotar, ultrapassa 32.463. Então, a grande pergunta que fica é por que que não se adotam todos os 8 mil, já que tem 38 mil pretendentes? E vários fatores indicam essa dificuldade, mas o principal deles é o fator etário. É a idade das crianças e a idade do perfil em que os adotantes colocam como pretensão de adoção.
Bom, era justamente então essa pergunta que eu ia fazer agora e eu acho que a resposta já apareceu, que é sobre quais os desafios da adoção no Brasil e já como até os dados reforçam isso, como apresentado aqui pelo Dr. Gláucio. Então nós temos incrivelmente um número muito maior de pessoas pretendendo adotar que poderiam ali facilmente superar esse número de crianças que estão à disposição da adoção, mas que, por todos esses critérios que durante a nossa conversa nós vamos entender, não é tão fácil assim, simplesmente vai lá e adota e zera essa fila. Em relação ao perfil das famílias que têm buscado a adoção, como tem sido esse perfil? Tem algum que se sobressai nesse sentido?
Então, não há uma prevalência de um perfil de famílias que buscam adotar. Há um passo necessário, que é anterior ao processo de adoção. Até se eu puder explicar como funciona esse processo de adoção, o primeiro passo vem a decisão dos pretendentes. Então, eles têm que se conhecer. Muito importante que eles se conheçam, saibam das próprias limitações. Em seguida, eles vão decidir mesmo pela adoção para só posteriormente entrarem com o processo. É muito comum, quando conversamos com pretendentes, que no momento da adoção, eu sempre pergunto há quanto tempo estão esperando na fila de adoção. Eles falam, olha, esperando há 2 anos, há 3 anos, há 1 ano e meio, mas nós decidimos há algum tempo. O que faltou foi a demora para esse próximo passo. E esse próximo passo, entre a decisão e o início do procedimento, às vezes ele demora um pouco por falta de informação, falta de conhecimento, falta de ir atrás e seguir o passo. Quando ele demora um pouco mais, esse procedimento acaba demorando também um pouco mais. Alguns casais também iniciam o curso de adoção, mas não finalizam, ou finalizam somente no outro, no próximo ano. Então, por isso, tende a demorar um pouquinho mais.
De onde são as crianças e adolescentes que estão potencialmente aptas a serem adotadas? O senso comum acredita que são crianças que ficaram sem família ou alguma coisa mais grave, mais brusca nesse sentido. Não necessariamente, eu acho que existem ali outras situações, outras realidades que podem levar uma criança a estar para adoção. Vamos falar um pouco sobre esse caminho que a criança percorre até ela chegar num processo de adoção?
Perfeito. Então, são dois caminhos distintos. Um é o dos pretendentes, a adoção, e o outro é o do filho adotivo, que será inserido também em uma lista de adoção. O caminho da criança, ele obrigatoriamente tem que passar por tentativas de reaproximação com a família biológica. Por esse motivo, às vezes demora um pouco mais o processo. A lei obriga que primeiro se tente e que se esgotem os meios de aproximação, se esgotem os meios de aproximação com eventuais familiares extensos, com tios, primos, enfim, e somente depois que são esgotados esses meios é colocado, então, ou é inserido no sistema para adoção. Mas outras hipóteses podem surgir também. Hipóteses de orfandade, então, os dois pais falecem e não há outros parentes, não é uma hipótese incomum. Hipóteses de abandono, os pais viajam e as crianças não têm com quem ficar, não são encontrados mais. Então, são outras possibilidades também, não apenas a violência ou agressões, no caso, como o senso comum pode induzir.
Doutor Glaucio, por que ainda existe uma resistência muito grande em se adotar crianças um pouco mais velhas, já quase perto ali de completar a maioridade? Tem também a situação, muitas vezes, dos grupos de irmãos. Às vezes, o casal que quer adotar, ele quer só uma criança, mas de repente aquela criança tem irmãos. E também tem a questão de crianças que portam alguma deficiência e que também, muitas vezes, não são vistas para a adoção. Por que que existe essa resistência ainda?
Então, em primeiro lugar, todos esses fatores, eles dificultam realmente o processo de adoção, mas, por outro lado, é muito importante que os casais que pretendem adotar se conheçam e saibam das próprias limitações. Uma criança que está em uma situação de vulnerabilidade, que passa por um processo de adoção, ela precisa de pessoas que se responsabilizem, que se disponibilizem a amar elas de forma com uma intensidade um pouco maior. Há uma frase que eu gosto muito, que é: uma luz, quando se apaga, ela deixa muito mais escuro do que se ela jamais tivesse existido. Então, trazer um trauma desse para uma criança que está em uma fila de adoção pode ser mais prejudicial do que a situação de acolhimento dela. Então, por esse motivo, é muito importante que os pretendentes se façam uma autoanálise, se conheçam e façam escolhas maduras no processo de adoção também. Por todos esses motivos, que o curso ele é extenso, que há um acompanhamento durante esse curso, porque essa decisão tem que ser tomada de forma bem madura.
Podemos deduzir, doutor Glaucio, que o aumento de crianças que vão para a fila da adoção, ou seja, retiradas de contexto de violência, de brutalidade ou até mesmo de perca de parentes, enfim, todos os contextos que levam uma criança à fila da adoção, isso necessariamente implica no aumento da adoção também ou são relações totalmente distintas?
Pode contribuir para o aumento de adoção, sim. Não há uma correlação atual entre esses fatores. Não se tem visto um número maior ou menor em decorrência direta do aumento do número de agressões, já que eu não conheço um índice que diga que esse número realmente tem aumentado tanto. O que aumenta é a proteção. Então, à medida em que o Estado consegue proteger mais as crianças, consegue visualizar, as denúncias chegam com forma mais efetiva, essas crianças acabam sendo retiradas desse ambiente de violação de direito, que não significa necessariamente que não existia antes. Pode significar que se está reconhecendo mais a partir de agora.
Bom, a gente sempre assimila ou tem a tendência a assimilar a adoção sempre pensando ali no casal entre duas pessoas. Mas, por exemplo, as pessoas solteiras, elas também podem adotar. Temos também a questão dos casais homoafetivos que também buscam ali crianças na fila da adoção. Então, existem outras configurações que permitem a adoção, certo?
A adoção unilateral ela é possível e a adoção homoafetiva também é possível. Então, quem tiver mais dúvidas mais concretas a esse respeito, o primeiro passo de escolha no procedimento de adoção é buscar a vara da infância e juventude. Lá são exigidos ou são solicitados todos os documentos necessários para o início do processo de adoção e é indicado quando será o próximo curso.
Certo. Em relação a direitos e deveres, uma vez que uma criança foi adotada por uma família, passou por todos os trâmites necessários, agora então ela é oficialmente filha adotiva daquele casal ou daquela constituição familiar. Ele tem todos os direitos e deveres de um filho biológico.
Exato, não há qualquer diferenciação para a lei. O único detalhe de diferença é que após os 18 anos, essa criança, esse adolescente, ele vai poder ter acesso a origem biológica dele. Então, ele vai poder ir ao fórum e ter esse conhecimento, é um direito dele. Esse é o único detalhe de diferença que existe. Todo o resto é exatamente igual à configuração biológica, à configuração adotiva, é exatamente igual.
Existe no Brasil também aquelas situações em que um casal ele já tem um filho biológico, mas por alguma razão também quer adotar. O trâmite é o mesmo, o caminho é o mesmo.
É o mesmo. Há uma necessidade de preparação para essa adoção e essa preparação ela é exigida inclusive depois de uma adoção. Então, uma segunda adoção também se exige essa preparação. Isso é necessário porque os pretendentes eles precisam se preparar para aquela nova vida que vai estar sob os cuidados deles e é muito necessária essa preparação também.
Bom, doutor Glaucio, há pouco o senhor falou sobre a faixa etária das crianças em potencial adoção. Aqui, inclusive, ressaltando essa dificuldade de crianças e adolescentes que já estão perto da maioridade, elas acabam muitas vezes não sendo adotadas. A gente pode também estabelecer, eu não sei se a legislação pontua isso, a respeito da faixa etária do adotante. Como, por exemplo, um casal de idosos passou ali dos 60 anos, pode também buscar uma adoção?
Não há uma limitação legal, mas o que a lei prevê é que a adoção ela sempre deve ser em benefício da criança e do adolescente, e não do casal pretendente. Então, em algumas situações, é possível que no processo se afastem algumas adoções, isso já foi decidido pelo tribunal algumas vezes, de que nessas situações específicas não se tem uma diferença de idade tão grande. O que a lei não permite é que a diferença entre o pretendente à adoção e o adotado seja menor do que 16 anos. Isso não pode.
Estamos conversando com o Dr. Glaucio Cruvinel, juiz da Vara da Infância e Juventude, que está aqui na CBN Cascavel, falando sobre adoção e a legislação que rege todo o processo de adoção aqui no Brasil e também esclarecendo, tirando dúvidas. E se você tiver dúvidas sobre este tema, sobre a adoção, mande para o nosso WhatsApp 99137-7533. Eu quero aqui retomar um ponto, Dr. Glaucio, acho que cabe aqui uma explicação mais detalhada, como é o processo de adoção quando há irmãos, porque existe aquela ideia de que talvez devo adotar todos aqueles irmãos, no caso dois ou três crianças ao mesmo tempo, tenho a possibilidade de eventualmente separá-los, como que isso funciona?
Há uma preferência, uma prevalência da manutenção do grupo de irmãos, então eles não podem ser separados num primeiro momento. Somente depois de esgotada a tentativa de adoção em conjunto, pode haver uma análise para uma tentativa de separação e adoção em separado. Em alguns casos, é possível que se tente ainda manter o vínculo posterior, já que esse vínculo entre eles, às vezes, é muito forte. E muitas vezes é muito forte, e muitas vezes é o único vínculo familiar que aquelas crianças têm, que não pode ser perdido também em um processo judicial.
E já que estamos falando sobre essa questão do vínculo familiar, eu também gostaria, doutor, que o senhor esclarecesse melhor essa relação da adoção com a família biológica. Uma criança está adotada, agora ela está com a família adotiva dela, mas eventualmente ela ainda tem algum familiar, algum parente. Esse familiar, esse parente biológico, pode manter esse contato com a criança ou com a família adotiva ou só depois de uma determinada idade?
Não, há um rompimento jurídico do vínculo. Essa criança, esse adolescente não tem mais vínculo jurídico com a família biológica. Então, os pais têm total responsabilidade e dever de zelar pelo cuidado dessa criança e desse adolescente, que já não está mais com a família biológica por alguma situação de violação de direito. Então, foi reconhecido em um processo que ela não poderia ficar próxima dessa família biológica. Então, além de não poder, é até um dever de cuidado dos pais adotivos que se mantenha uma certa distância. Óbvio, depois de adulto, que a pessoa tem autonomia e tem independência, aí ela pode eventualmente buscar as origens biológicas dela, conhecer a própria história. Esse também é um direito da personalidade daquele indivíduo. Mas durante a fase que ele está sob guarda, sob tutela do pai adotivo, sob o poder familiar, aí ele não poderá manter esse contato, exceto, eventualmente, se os pais concordarem e entenderem que aquilo é melhor para a criança e para o adolescente.
Qual é o panorama da fila de adoção e de adotantes aqui na cidade de Cascavel?
Na cidade de Cascavel eu não tenho os números atualizados, mas a última vez que eu havia visto era mais ou menos 30 crianças e adolescentes aptos à adoção e mais ou menos 200 casais em fila. Mais ou menos. Então, a proporção, ela seguia a proporção nacional e a proporção estadual.
Quando um casal ali está na fila da adoção também, ou seja, buscando uma criança para ser adotada, e eventualmente essa adoção ela é aprovada, ela é permitida, ela certamente é comunicada, é avisada que o processo foi aprovado, é isso?
Então, o processo é o seguinte, o casal ele chega até o fórum, até a vara da infância e juventude, ele solicita a abertura desse procedimento. Nessa fase inicial não há necessidade de acompanhamento de advogado, ele pode pessoalmente lá solicitar essa abertura. Vai ser indicado um curso para ele participar. Esse curso é obrigatório. E depois disso, ele passa por uma avaliação psicológica. Estando tudo certo nesse procedimento, haverá uma sentença no processo judicial e essa sentença vai dizer que eles estão aptos para adotarem. Com essa aptidão, eles são inscritos num sistema pela internet, e ficam no Brasil todo. Então, de acordo com as características da pretensão deles, eles colocam diversas características em um formulário e, de acordo com essas características, o sistema busca no Brasil todo as crianças e adolescentes eventualmente que são compatíveis com o perfil que eles escolheram. Quando há uma compatibilidade aqui em Cascavel, tem preferência por ser na mesma cidade, mesmo perfil cultural, mesma sociedade que a criança convivia antes. Mas não necessariamente. Então, diversas crianças e adolescentes são adotados por casais de fora e diversos casais aqui de Cascavel também adotam crianças em outra cidade. O sistema é nacional.
Uma criança, ela pode se recusar a ser adotada por uma família?
Pode. Como eu disse, a adoção, ela sempre é em benefício da criança. Sempre. Então, a criança também passa por um procedimento, um processo de adaptação e de preparação, e sem esse processo, ela também tem que querer. A partir de uma idade, a escolha dela, ela vincula, inclusive, o processo. A escolha dela é necessária. O juiz tem que ouvir ela para saber se ela quer essa adoção ou não.
Existe algum acompanhamento ou alguma orientação em relação à adoção tardia? No caso, é aquela situação em que o adolescente já está bem perto ali da maioridade e muitas vezes as famílias preferem, por alguma razão, crianças mais novas, crianças ainda com baixa idade. Nesse caso, também tem uma questão até emocional e psicológica, porque pode parecer para aquele adolescente que ela não se sente preferida, que em algum momento não houve uma escolha por ela, não é?
Então, como eu disse, é muito importante que o casal que pretende adotar, ele se conheça. conheça as próprias limitações, ele conheça até que ponto ele pode ir nesse procedimento, porque a gente está tratando com vida, não podemos arriscar em erro. Mas a equipe do fórum, hoje nós temos 8 psicólogos na vara da infância e juventude, e eles auxiliam nesse processo. Então, o ideal, quem deseja ingressar nesse procedimento de adoção, que procure a vara da infância e juventude, e durante o curso eles vão ser auxiliados a tomar a decisão mais madura possível. Então, há o acompanhamento dos psicólogos e há o acompanhamento, inclusive, com a realidade da adoção. É muito importante destacar também que aqui em Cascavel há um grupo de apoio à adoção, o GAAC. Eles têm perfil em redes sociais. Para quem tem interesse em conhecer, é importante o primeiro passo, conhecer a realidade desses pais por adoção, que já se reúnem periodicamente e discutem ali as principais dificuldades para conhecer. Sem conhecimento da realidade, é muito difícil tomar uma decisão.
E eu quero aproveitar aqui a presença do Dr. Gláucio, até para que ele nos explique a diferença, porque são programas diferentes, são até orientações diferenciadas, porque no município de Cascavel, nós temos um programa da Secretaria de Assistência Social, que é o Família Acolhedora. E é um programa totalmente diferente da adoção, são situações diferentes. O Família Acolhedora, muito embora também seja voltado para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, crianças que foram retiradas ali do convívio familiar por alguma situação de violência ou por alguma situação de risco, mas não é adoção. A adoção é uma outra situação que tem legislações específicas, enquanto Família Acolhedora é um programa do município.
Marcelo, é muito importante destacar isso. Realmente foi muito importante ter trazido esse assunto à tona, porque o programa Família Acolhedora é uma situação anterior até a adoção. Então, ele é um estágio provisório em que essas crianças e esses adolescentes que não podem permanecer com os pais biológicos, eles ficam um período até a solução jurídica deles no processo. Algumas famílias, elas têm interesse em contribuir com a sociedade, em ajudar as crianças e adolescentes do município, mas não necessariamente uma adoção. Esse perfil também é visto pela própria equipe da Família Acolhedora, onde, cara, olha, esse casal, esses pretendentes, eles não querem exatamente adoção. Eles querem contribuir de uma forma de acolhimento. E aí eles são indicados ao programa. É um programa provisório, é um programa que tem um prazo de validade para aquelas famílias ficarem com as crianças e adolescentes. Também é importante que saibam disso com antecedência, para não ter quebra de expectativa nesse procedimento.
Depois que o adolescente e o jovem completa a maioridade, chegou aos seus 18 anos, qual é a orientação para ele? Porque a partir daquele momento, ele torna-se maior de idade, em tese já tem as suas, digamos assim, as responsabilidades do cidadão com a maioridade completada. Nesse caso, qual a orientação?
Tá. Na situação de adoção ou na situação de acolhimento familiar?
No caso da adoção mesmo, ele chegou à maioridade e não foi adotado. Como que ele segue a vida dali em diante?
O processo na vara da infância, ele é extinto, não tem mais o acompanhamento na vara da infância, mas aqui em Cascavel, Cascavel tem o maior programa de família acolhedora da América Latina. É modelo para várias cidades da região e do Brasil. E aqui em Cascavel, o programa de família acolhedora, ele vai até 21 anos. Não mais sob a tutela da vara da infância, mas administrativamente. Então, aqui em Cascavel, esses adolescentes, esses jovens, continuam com o auxílio até os 21 anos. Mas não é a realidade no Brasil todo. Em outras localidades, deu 18 anos, completou 18 anos, esse adolescente, ele tem autonomia e ele tem que gerir a própria vida a partir daí. É uma situação muito difícil, delicada, mas que nós não enfrentamos essa realidade aqui em Cascavel.
Dr. Gláucio, chegamos ao final da nossa entrevista. Para finalizarmos, onde buscar mais informações sobre a adoção?
Então, a adoção, quem tem interesse, quem tem, às vezes, sente que é vocacionado a essa...
Ou dúvidas, né?
Isso, a paternidade, maternidade adotiva, pode buscar a vara da infância e da juventude. Tem que ter noção de que tem uma frase de Santa Teresa d'Ávila, o dia de comemoração, foi ontem, inclusive, 15 de outubro, que é justo que muito custe aquilo que muito vale. Então, nós sabemos que tudo na nossa vida tem algum grau, deve ter algum grau de dedicação, mas quanto maior a dedicação que nós temos àquela ação, maior é o valor também da recompensa pessoal que temos e do bem que recebemos.
Muito bem. Dr. Glaucio, muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço.